Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast Fisioterapia de Casal. Queres falar?
Quero.
Estás com vergonha?
Não. Olá, sejam bem-vindos então ao quinto episódio do nosso podcast. Este podcast vamos falar sobre princípios de treino. Portanto, o Bernardo vai nos elucidar um bocadinho sobre quais é que são os princípios que, a quanto a prescrição do treino, devem ser seguidos. Ok. Então, pelo que eu estive a ver, há 7 princípios, não é, Bernardo?
Certo.
E se calhar eu vou-te perguntando e tu vais falando sobre cada um deles. Se calhar assim é mais fácil. Ou tá queres dizê-los todos de uma vez?
Não, não. Mas eu...
Que é só para confirmarmos que tu sabes todos.
Mas eu não sei, quer dizer, não é não sei todos. Como é óbvio, tenho sempre em conta todos os princípios. A primeira coisa que temos de ter em muita atenção é o princípio da individualidade. Basicamente, o que nos diz, temos de perceber que cada pessoa vai ter uma resposta ao treino diferente e que a escolha de um exercício para uma pessoa, a metodologia que usamos e as adaptações ao treino daquele indivíduo vão ser diferentes se aplicássemos o mesmo método noutra pessoa. E para trabalharmos problemas idênticos, que também é importante nós escolhermos exercícios que melhor se adequem à pessoa. Basicamente, o que o princípio da individualidade nos diz, e acho que isso é básico e toda a gente tenta cumprir isso, é que temos de respeitar a pessoa que nós temos à nossa frente e escolher o melhor possível, que se adequa o máximo possível àquela pessoa, o nosso exercício.
Sim, mas isso vai um bocadinho da prática, não é? Portanto, não consegues dar para uma pessoa não. E dizes qual é que é o exercício que se irá adequar melhor a ela.
De todo.
Só vais conseguir perceber isso depois de algum tempo de intervenção. Mas isto para dizer, se calhar, se estivesse a treinar uma equipa, apesar de o plano de treino poder ser idêntico na base para a equipa toda, exato, irias ter que adaptar alguns exercícios dependendo, se calhar, das posições dos atletas. Ou, exemplo, das características individuais dos atletas,
das características anatómicas, por exemplo.
Okay.
Vamos supor que eu, no treino de equipa, que o objetivo é eles fazerem um agachamento fundo. Mas eu sei que nem toda a gente tem a anatomia para conseguir fazer um agachamento profundo. Agora, eu tenho que perceber o que é que eu quero. Quero um padrão de agachamento. Como é que eu consigo fazer isso? Se calhar, em alguns atletas que conseguem fazer o padrão ainda até lá abaixo, fazem um agachamento normal. Outros atletas, se calhar, não podem fazer a amplitude completa. Uns não têm a mobilidade de ombros, por exemplo, para fazer o agachamento com a barra às costas. Se calhar, temos de modificar e fazem na trap bar.
Claro, isso não quer dizer que não irás trabalhar esses componentes de mobilidade, certo? Claro. Sim, mas isso só para deixar claro, ou seja, do que eu estou a conseguir perceber é o exercício terá que ter sempre em conta a individualidade inerente a cada sujeito, mas se tu percebes que ele tem alguma limitação, mobilidade, etc., não significa que não faças um trabalho específico para tentares melhorar, por exemplo, certo, a técnica de agachamento, que é isso que estamos a falar agora.
Eu posso continuar a trabalhar essas questões de mobilidade, mas ainda assim, se ele tiver a melhor mobilidade possível, se ele tiver uma relação, por exemplo, entre tíbia e fémur, não é desajustada, porque isso é próprio de cada pessoa, mas que não seja a mais eficiente para agachar, claro, ele nunca vai conseguir agachar.
É mais biomecanicamente vantajosa.
Por muita mobilidade que se treine.
Claro. Ok. E então, para além disso, também sabemos que isso tem que ser específico, não é? Portanto, tem que respeitar o princípio da especificidade de acordo com o objetivo que tu colocas, presumo eu.
Claro, mas isso... O princípio da especificidade diz que nós temos de prescrever o exercício e que ele deve ser específico para aquilo que nós queremos trabalhar. Claro que dizer que o princípio da especificidade é dizer que ele é específico não ajuda a explicar.
Acaba por ser um bocadinho redundante.
É completamente redundante. O que esse princípio da especificidade nos diz? Dando um exemplo prático e não pensando no exercício como forma de tratamento para controlar sintomas, por exemplo, vamos pensar num exercício do ponto de vista de uma reabilitação mais pura, em que houve uma ruptura muscular nos isquiotibiais, no bíceps femoral. Nós já sabemos, através da evidência, que determinados exercícios têm taxas de recrutamento muscular diferentes. Ou seja, eu, apesar de os querer provavelmente fazer todos, pode haver uma determinada parte da reabilitação em que quero focar mais num trabalho só do bíceps femoral.
Específico.
E isto até já estou a ser específico demais. Vamos muito mais atrás e vamos pensar. que ele fez uma ruptura dos isquiotibiais, eu não lhe vou pedir para fazer flexão do cotovelo, nem abdução do ombro.
Claro.
É básico, toda a gente consegue entender isto. Isto é o exemplo mais básico que é do princípio da especificidade.
Claro, obviamente. Pronto, já falámos do princípio da individualidade e do princípio da especificidade. Claro que isto é um bocadinho transversal às outras áreas da fisioterapia.
Outro peraí, também... deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Se bem que o princípio da especificidade, ou melhor, esta especificidade quase que estrutural, que nós já discutimos isto noutros episódios do podcast, muitas vezes não é o mais importante. Mesmo em caso de artrose de anca, por exemplo, ou lesões do ombro. Uhum. Nem é lesões do ombro, é dor no ombro, que não tem um diagnóstico concreto. Médico concreto.
Sim.
Nem sempre o exercício específico para uma determinada estrutura que nós podemos achar que é o problema e que é isso que devemos tratar...
Ah, já percebi.
Leva a melhores autocampos funcionais.
Sim.
Às vezes... basta só fazer algum tipo de exercício, mas aí também quero dar a minha opinião, que é, eu acho que ele deve ser específico até certo ponto. Acho que não deve ser demasiado específico, não devemos trabalhar
não andar à procura
as fibras anteriores claro. Da cápsula quando, ele está em, quando o ombro está em rotação externa, e é isso que a evidência nos mostra, que não precisamos fazer exercícios tão específicos.
Mas tem que ser específicos, claro.
Apesar disto não ter sido estudado, acho que faz sentido... para um problema do ombro, fazer exercícios que trabalhem a musculatura e os vários sistemas.
De uma forma clara. Claro, mas assim, nós também aqui,
próximos.
Quanto mais treinado for o indivíduo, quanto mais específico tenha que ser a tarefa que ele tem que cumprir, também mais específico nós vamos ser no tipo de exercício que, se calhar, que pomos a nível de reabilitação, óbvio, não é? Óbvio. Se estivermos a falar a nível de medicina física e reabilitação em clínicas, a nível de dor do ombro, de uma população mais generalizada, que são, muitas vezes, super destreinados...
Sim, e que não, e esta que não especificidade, tem tanta necessidade...
Claro, esta especificidade não tem que ser levada tão
ao limite. Muitas vezes basta só aumentar a resiliência da claro. Pessoa e a robustez. Os tecidos, no geral, se os tornarmos mais robustos, primeiro estamos a diminuir o risco de possível lesão. Estou a falar de dor. Possível lesão, porque nós sabemos que a lesão ocorre quando há uma maior sobrecarga.
Sim, a nível da estrutura do que aquilo que aguenta.
Consegue aguentar por diversos fatores, mas o mecanismo de lesão é sempre esse.
Claro.
Nessa população altamente destreinada e cujas atividades diárias não implicam... um nível de atleticismo tão grande, não precisamos de ser assim tão específicos.
E agora voltamos a bater no princípio da individualidade que falámos anteriormente. Portanto, temos de ter em conta o indivíduo e o contexto que ele tem a nível de atividades de vida diária. Se ele não for um atleta, não vai precisar de uma coisa tão específica.
Claro,
obviamente.
Como é
óbvio. Pronto. Então, prosseguindo, temos a progressão.
Sim, depois agora vamos entrar nos princípios... que, a meu ver, não é que sejam mais importantes, porque estes que nós falamos para trás são fundamentais, são princípios do treino, mas acho que são princípios que são mais facilmente compreendidos e que...
são quase inconscientes, não é? Da nossa prática clínica.
Devido que haja alguém que não os ponha em prática.
Sim.
Agora, quando passamos principalmente para estes dois, que vamos falar agora, que é o princípio da progressão e da sobrecarga, que eles misturam-se um bocado... aí é que acho que, principalmente na fisioterapia, falhamos redondamente.
Claro, e eu acho que a progressão, nós acabamos por fazê-la. Agora, a nível de sobrecarga, é que eu não tenho a certeza se ela é feita ou não. Até porque muitas vezes estamos um bocadinho dependentes do material que temos ao nosso dispor.
Mas conseguimos sempre...
Eu acho que isto é o que vai ser interessante, é percebermos como é que, se calhar, em ambientes em que não haja tanto material, porque sim, há muitos fisioterapeutas que trabalham... em condições, não é que sejam mais desfavoráveis, mas com menos...
desfavoráveis nesse sentido, claro. Ter tanto acesso...
tentarmos pôr aqui materiais. Um bocadinho de praticabilidade e percebermos como é que fazemos caso a pessoa não tenha carga para sim, acrescentar. Para porque se formos a ver os halteres que existem, pelo menos na clínica onde eu trabalho, vão até aos 5 kg. Ou 6, assim uma coisa. E 5 kg, por exemplo, para trabalhos de pernas, jovens, pós-cirúrgicos, não é nada.
Sim.
Não é?
Sim, sim.
Ok.
Portanto... primeiro, o princípio da progressão, que é como o nome indica, nós sermos capazes de ir evoluindo no estímulo. E o princípio da sobrecarga refere-se a darmos um estímulo que seja forte o suficiente para que haja adaptação do corpo. Um exemplo, falaste muito bem, nos pesos 5 kg que tu tens na clínica. Que, por exemplo, se estivermos a falar da fase final de um atleta de futebol para o retorno à prática desportiva e queres pôr a fazer um trabalho para aumento da força máxima ou hipertrofia do quadríceps, provavelmente não consegues dar a carga suficiente para que haja a adaptação que tu consegues, ou seja, não estás a cumprir o princípio da sobrecarga.
Claro.
Começando por aí, como é que nós podemos aumentar a sobrecarga? E atenção a isto, acho que é importante mesmo numa fase inicial, acho que o primeiro ponto de qualquer reabilitação deve ter em consideração a qualidade do movimento. Aproveitar esta altura de maior estreino, entre aspas, para ensinar as técnicas corretas. Até porque se o objetivo é progredirmos, eles vão fazer com cargas e vão pôr em maior tensão e sobrecarga determinadas estruturas que estarão mais fragilizadas e isso pode levar a um risco maior de potencial lesão. Não sim, sabemos também... muito bem, mas parece que faz sentido isto.
Sim, mas há determinados movimentos e determinados exercícios, tu depois quiseres fazer mais sobrecarga e pôr mais carga, convém a pessoa ter uma base do exercício minimamente boa, sim, não sim, é? Claro. E portanto, daí nós também temos algum cuidado nesta fase em tentarmos dar alguns gestos técnicos
sim, tentar melhorar razoáveis, a técnica, não é? Claro.
E quanto e melhor ele tiver...
Não é fundamental, mas acho que é importante. E depois, maneiras que nós conseguimos fazer isso. Sim, algumas simples. Primeiro, acho que era importante nós percebermos ou termos a noção do conceito de RPE, que é em inglês Rate of Perceived Exertion, em inglês é Percepção Subjetiva de Esforço. Isto aqui é algo muito pouco objetivo. Há maneiras mais objetivas sim,
e muito difícil de explicar,
quantificar.
Não é?
Acho que não é muito difícil de explicar.
Não, explicar, tu consegues pessoa... explicar facilmente. É explicar à pessoa para que a pessoa consiga perceber exatamente sim. O que é que estás a dizer. E eu sentia muito isso quando fazia intervenção em patologia cardíaca, que a escala de Borg, conhecida por toda a gente.
E essa até é relativamente fácil. A nível de esforço. Cardíaca.
Dizer, quanto é que foi o esforço? A pessoa assim, foi imenso. Pois. E nós sabemos que não foi imenso porque ela conseguia falar e conseguia certo. Depois disso não estava
com a frequência cardíaca. A frequência cardíaca não aumentou,
portanto, sim. Mas isto também é uma forma do fisioterapeuta conseguir perceber se a pessoa está a ter bem noção o que é esta RPE ou a sensação subjetiva de esforço
sim,
e
claro.
Se está a aproximar do que nós queremos.
Muitas vezes eles próprios não têm bem noção daquilo que é um esforço realmente elevado, não, porque não estão habituados àquelas tarefas. Claro. Têm dificuldade, já lhes custa mais do que o normal, aquilo já quase que lhes toca um sininho de alerta.
Sim, não têm noção que o corpo aguenta. Sim, e nós também estamos aqui a dizer isto, e assim, até eu tenho alguma dificuldade quando estou a treinar a perceber que nível é que consigo ir. E eu sou uma pessoa que treino com alguma frequência, não é? E tu sabes. Portanto, se até eu tenho dificuldade em perceber se estou perto de um RPE alto ou não. E às vezes acho que sim, mas quando consigo pôr mais carga e tu dizes, ok, olha, estás a ver, Catarina, afinal conseguias mais.
Pronto, era isso que eu ia dizer. Acho que o RPE é uma medida que é relativamente simples de implementar, mas pressupõe que seja feita, que se vá prolongando no tempo, sim. Porque a pessoa também se treina esta percepção do esforço.
Sim, eu também digo isto porque eu lembro-me quando comecei a fazer, por exemplo, agachamento com barra e às vezes... Eu até sentia que conseguia pôr mais carga para aumentar o meu RPE, mas não tinha tanta segurança a fazer o exercício. E eu acho que, à medida que nós vamos treinando, quanto mais segurança nós tivermos a fazer o exercício, isso também se aprende, portanto, daí vem um bocadinho claro, também a parte da aprendizagem motora e etc. Nós também conseguimos implementar melhor o RPE na nossa prática. Não sei se...
Sim, sim. Mas primeiro, o que é esse sistema do RPE? É a escala de Borg modificada, basicamente... E como a Catarina falou no exemplo da patologia cardíaca, na reabilitação cardíaca que é fundamental, na reabilitação cardíaca os pacientes relatam um esforço como muito leve, moderado, difícil, muito difícil e extremo. No caso do treino de força, treino neuromuscular, este RPE também pode ser aplicado assim, mas tem que perceber que isto é o mais básico que há, só para terem uma ideia daquilo que o vosso paciente se consegue aumentar ou não a carga, mas ela surgiu muito no treino de powerlifters. E então o que é? O RPE tem a ver com uma medida que é as repetições em reserva, Ou seja, quando nós treinamos, nós podemos pedir à pessoa para fazer uma determinada série de 10 repetições até à falha. Mas se nós, em todas as séries, vamos até à falha, ou seja, a pessoa não consegue realizar mais, isso vai provocar, em termos de fadiga periférica, fadiga central, vai ser um desgaste muito grande. E nós também queremos evitar que haja uma fadiga excessiva, porque isso vai comprometer o resto dos exercícios e o resto da reabilitação.
Claro.
Então, porquê é que se usou o RPE e a relação com as repetições na reserva? Basicamente, o 10 no RPE quer dizer que o paciente fez aquela série até à falha. O 9 quer dizer que deixou uma repetição na reserva. Ou seja, eu peço para fazer 10 repetições e ele sente ou relata que conseguia fazer mais uma repetição. E por aí fora, ou seja, o 9 deixa uma, o 8 deixa duas. Isto é muito difícil de se ter bem a noção clara, mas dá-vos uma ideia de onde é que o paciente está, se a série é muito fácil, se a série é muito difícil. Depois, pode ser usada como método de progressão.
Claro.
Não é? Esta é a primeira. E eu aqui aconselho a que nenhuma série possa ser abaixo de 5. Abaixo de 5 também não acho que traga grandes
cinco
vantagens.
5 de RPE, não é?
5 de RPE, exceto talvez, mas isto é uma coisa muito específica, que é na fase final de return to play, com pacientes que estão a fazer trabalho de potência e já estão num possível deload, mas isto...
Claro,
mete aqui muitos conceitos.
Sim, claro. Ou seja, isto para dizer que na reabilitação geral, acima de 5...
E se possível, os pacientes têm de lhes dizer que custou.
Claro, dando a minha perspectiva, acho que é uma coisa interessante de ser utilizada, mas acho que é muito difícil de implementar, não é de implementar, é fácil de implementar, mas difícil que a pessoa perceba. Porque até nós, quando treinamos, temos alguma dificuldade. E quem é que nunca está com um doente e o doente diz-me, fiquei, não consigo mais. Mas, cara, ainda consegue mais e consegue mais 10. E isto é uma coisa que acontece com frequência. E nós, muitas vezes, temos algum receio de aumentarmos pela percepção que o doente nos está a dar e pelo feedback que o doente nos está a dar, mas muitas vezes nós temos uma margem muito grande. E essa margem muito grande significa, precisamente, que nós não entramos no princípio da sobrecarga. Sim. E que, por isso, o exercício que nós estamos a fazer, não estamos a dar-se carga suficiente para haver uma adaptação estrutural.
Mas, atenção, tu falaste-me aqui numa questão, ou alertaste-me aqui para uma questão, que é, se o vosso único objetivo é tratamento de sintomas, não tem de haver uma sobrecarga, por exemplo, muscular. Basta haver uma sobrecarga extra àquilo que é a atividade diária normal, sem que haja um grande estímulo neuromuscular, para que haja benefícios em termos de sintomatologia. O que é que eu quero dizer com isto? Que uma pessoa pode ficar sem uma dor no joelho e não cumpriu o princípio da sobrecarga para trabalhar o quadríceps, apesar de ser mais ou menos aquilo que vocês queriam.
Eu estou a perceber onde é que estás a chegar. Portanto, se o objetivo for diminuir a sintomatologia, todas estas questões que estamos a falar agora não fazem grande sentido. Pô, mas para mim...
E eu acho que são princípios importantes, até porque o tratamento da dor é inespecífico. Mesmo com o exercício, é inespecífico. Não é por nós aumentarmos a área de secção transversa de um determinado músculo
que isso vai refletir...
Que isso vai melhorar a dor.
Sim, que isso vai refletir numa melhor dor.
No entanto, acho que em termos de princípio, em termos de objetividade do tratamento, faz todo sentido, até porque estamos a aumentar a robustez dos tecidos.
Claro. E o nosso objetivo é também que a pessoa saia sem dor e saia potencialmente melhor preparada para não a voltar a ter, não é?
Com um possível risco diminuído.
Pois é, isso é importante.
Pode ser difícil, se bem que é importante terem a sensação que saíram mais capazes. Isto é fundamental em qualquer processo de reabilitação, mas não é a única maneira de lá chegar.
Sim, porque a típica pessoa destreinada, que muitas vezes nos chega, não tem noção de quanto é que o corpo está, sim, de quanto destreinada está e de quanto é que o corpo tem capacidade para aguentar. E muitas vezes o feedback que também recebe de outras pessoas é que, sendo profissionais de saúde ou simplesmente colegas que ouviram de outra pessoa qualquer, agora tens que fazer menos carga, tens que pegar em pesos mais leves, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo.
E o não é uma forma... Pesos mais leves, é. Não podes pegar pesos. Acho eu que qualquer pessoa tem pelo menos o potencial de chegar a um determinado ponto. Agora, nós temos de perceber é como é que vamos lá fazer. E o princípio da progressão, que em inglês até tem um, acho que tem um nome mais que explica melhor, que é o Progressive Overload, que é juntar exatamente a questão da sobrecarga com a progressão. Porque nós, num determinado momento, damos um estímulo e esse estímulo provoca sobrecarga aos tecidos e os tecidos adaptam-se, ficam mais fortes. Para voltar a dar um estímulo que os tecidos já adaptados se voltem a readaptar, é preciso dar uma carga maior. Isto em termos práticos, muito simples, é o exemplo que vemos. Reabilitação do ombro, rotação externa com uma TeraBand. 3 vezes 10 e faz isso durante
3 semanas.
3 meses. Isto não está a cumprir o princípio nem da sobrecarga, ou pode cumprir o princípio da sobrecarga no início, quando nós prescrevemos, mas passado algumas semanas já houve adaptação. Aí, se perceberem, usem o RPE e veem que na primeira sessão que fazem o exercício, ele se calhar o paciente diz que está num 8, ou num 9, ou num 10, indiferente, depois são outras questões, como é que organizamos as séries em função do RPE. Mas passado algumas semanas, a fazer o mesmo exercício, as mesmas repetições, passou de 8 para 6. Já está fácil o exercício.
Sim, eu, por acaso, estava agora aqui a lembrar-me de uma coisa, que e estou a pensar um bocadinho em contexto de clínica. Ok, nós podemos aumentar a dificuldade mudando o TeraBand. Um TeraBand que, teoricamente, tem intenção maior. Exemplos. Só que vai haver... E pronto, era isso que eu queria chegar. Vai haver uma altura em que nós estamos com o TeraBand, teoricamente, mais forte. E depois temos algumas estratégias que podemos utilizar, como é o exemplo da velocidade. Portanto, conseguimos fazer mais rápido, fazer tempo de contração maior. Se calhar explora-te um bocadinho isso.
Então,
porque eu acho que é importante pôr na prática... Claro que o conceito a gente conhece, mas eu acho que é um bocadinho, acho que é importante trazer para aqui como é que nós conseguimos adaptar a um contexto que tem pouco material. E se nós estivermos a falar, por exemplo, de agachamento, e isto aconteceu-me muitas vezes, que eu tinha alguns pós-cirúrgicos, ligamentoplastias e etc. E eram jovens. Eu até podia começar a fazer agachamento e fazia sem carga. Depois até podia pôr carga, mas vai haver uma altura em que eu não tenho... consigo aumentar a carga.
Agora, depende... muito do objetivo, se é para hipertrofia, se é para força máxima, se já estás numa fase de potência, mas como é que, por exemplo, no agachamento ou em qualquer exercício bilateral, como é que podes aumentar a carga? Fazendo ou assimétrico, no caso do agachamento, por exemplo, quando não queres passar logo para só com uma perna, porque duplicas a carga, podes fazer assimétrico. E o assimétrico, o que é que está a fazer? Está a fazer com que haja... mais carga num membro. Ou seja, passaste de 50-50 para, por exemplo, 75-25. Como é que progrides daí? Em vez de ser assimétrico, passa a ser unilateral. Outra variável que se pode manipular é a questão do tempo sobre tensão. Aumentar tempo sobre tensão, ficar uma repetição ser mais longa, em vez de deixarmos que a pessoa faça o exercício à velocidade que quer, controlar, por exemplo, a componente excêntrica mais lenta, e isso dá um maior estímulo em termos neuromuscular.
Claro.
Podemos também manipular as alavancas. Vamos pensar no caso agora de uma extensão de joelho para trabalhar quadríceps. Quanto mais próximo do fulcro, que neste caso será o ponto que dobra, que
neste caso seria o joelho. Claro.
Se aproximarmos o peso do joelho, e aí estou a pensar naquelas cintas, aqueles pesos que se põem à volta da perna.
Sim, nos pesos da areia, não é?
Sim. Começar numa fase inicial com o peso mais próximo do joelho e depois ir baixando, é uma maneira de, com a mesma carga, aumentarmos a dificuldade do exercício.
E depois daí, da alavanca maior, podemos fazer aumentar a carga.
Podemos, antes disso, por exemplo... aumentar o tempo de cada repetição.
Sim.
A pessoa faz um segundo para cima, um segundo para baixo, que é mais fácil, e depois passa a fazer 2 segundos para cima, 5 segundos para baixo.
Claro.
Aumenta o tempo de sobretensão, aumenta o trabalho do músculo que está a ser trabalhado. Muito possivelmente, em determinadas populações, vão mesmo precisar de mais carga.
Sim, eu lembro-me que muitas vezes, eu quando estava com os pós-cirúrgicos, eu começava e fazia, pronto, por exemplo, no trabalho de agachamento, começava assimétrico, depois passava para assimétrico, depois passava para os pistols, depois chegava a uma fase em que eu sabia que eles tinham um ginásio e que tinham acesso ao ginásio e dava-lhes alguns exercícios para eles conseguirem fazer com mais carga, porque eu não tinha a mesma possibilidade. Isso pois. Também depende um bocadinho da pessoa que temos à frente.
Tem só a questão da supervisão, mas muitas vezes...
Sim, mas estamos a falar de uma fase da reabilitação.
E não estamos num mundo ideal. Mas aí, acho que depois é importante é perceber se a pessoa realmente faz os exercícios e se os faz em segurança.
Claro,
São
claro.
essas duas questões
Sim,
principais,
e
porque eu
assim,
também
eu
já
não
mandei
dava.
exercícios para casa.
Ah, sim, eu não dava isto a toda a gente. Dava a pessoas que eu sabia e que tinha.
Mais uma vez, o
Sabia que
princípio
tinham
da
o
individualidade.
mindset para isso. Ok.
Já estão aqui algumas estratégias que podem fazer para ir fazendo uma progressão no estímulo que dão, mas o que é fundamental é perceber que muitas vezes os exercícios que nós prescrevemos não cumprem o princípio da sobrecarga. Estão muito abaixo do limiar para que haja adaptação. E mais uma vez, reforço: se estivermos a falar de sintomatologia, isso não é de todo uma característica que seja fundamental. Mas se estivermos a falar de reabilitação e em determinadas populações,
Claro.
invariavelmente vamos ter de dar estímulo para determinadas estruturas ou para com determinados fins de melhoria das qualidades
E da
físicas.
performance, não é? Quando estavas a dar o exemplo dos rotadores ternos, trabalhar os rotadores ternos durante 3 semanas, também temos que ter noção que com o tempo o corpo adapta-se e há uma adaptação a um determinado estímulo. Portanto, daí também a importância de variar, não só aumentar a carga num determinado
Ah,
exercício, mas
mas
também variar
modificar o
e
exercício.
modificar os
Sim, nós.
exercícios. Isso não será importante também?
Claro que é importante, até porque numa população treinada, estes estudos foram feitos em populações treinadas, principalmente. Ao fim de algum tempo, como se o sistema nervoso houvesse um platô em termos de resposta adaptativa, então faz sentido modificar os planos de treino. Nem precisa de ser modificar os exercícios, muitas vezes basta trocar as ordens. Mexer um bocadinho com os volumes e intensidades para que o corpo já interprete aquilo como um estímulo diferente, mas sim, faz sentido que haja algum tipo de modificação para evitar a monotonia no treino. E depois, em termos de progressão, isto vem da área da preparação física, nomeadamente em questões de periodização, que se falava que era preciso dar um estímulo hipertrófico para avançar para um estímulo de força máxima, para avançar para um estímulo de potência. Na preparação física, este tipo de periodização, que é a periodização linear, já não é assim tão linear como se dizia, mas no ponto de vista da reabilitação, acho que faz todo sentido. Que a força é a base e nós precisamos dar uma base. E para passar para um trabalho de potência, nós temos de perceber que esse trabalho de potência vai requerer das estruturas que à partida estarão lesionadas um esforço muito grande e nós vamos ter de as preparar. Ou seja, vamos ter de ir progredindo não só nas cargas, nas intensidades e nos volumes, mas também nos tipos de exercícios para que possam pôr em maior tensão os vários tecidos e que se aproximassem cada vez mais daquilo que é a atividade da pessoa que estamos a reabilitar.
Claro.
Exemplo, vamos pensar de algo muito simples que é o processo de reabilitação de alguém que fez um LCA. Vamos supor, e o objetivo é aumentar no início a força do quadríceps e além disso o quadríceps perdeu muita massa. Portanto, numa fase inicial vamos dar um estímulo hipertrófico. Podemos eventualmente depois passar para um estímulo de força máxima, mas não nos podemos esquecer que essa pessoa que fez um LCA é um jogador de basquete. E que quando voltar à competição ele tem de saltar e tem de cair só numa perna. Então, o meu estímulo final convém que seja saltos e quedas só com uma perna em várias direções, por exemplo. Aí temos
Estamos
de
vindo a
preparar
falar.
os exercícios, mesmo os exercícios, fazer uma progressão e, por exemplo, passarmos de um leg extension para uns agachamentos, dos agachamentos para saltos bilaterais e depois saltos bilaterais para saltos unilaterais.
Claro, mas aí vamos outra vez à questão de sempre, que é percebermos com a pessoa qual é que é o objetivo específico e a função específica que ela vai ter que desempenhar. É completamente diferente estarmos a realizar um LCA que foi a jogar à bola com os amigos e que não é desportista, ou uma pessoa que é desportista e tem um desporto específico, com
Não.
uma tarefa específica.
Eu acho que aí, por exemplo, a pessoa que joga futebol com os amigos tem de passar por estes processos todos porque o objetivo dela é voltar para o futebol. Assim como o Cristiano Ronaldo, que joga futebol e é
Não,
profissional.
sim, eu
A
estava a dizer a
diferença
diferença.
é em termos de quantidade de exposição. Por exemplo,
Sim, mas estás a falar dentro do mesmo desporto. Estava a dizer desportos diferentes,
claro. Se
mas sim.
calhar no futebol temos de expor os atletas a sprints, mudanças de direção e no
E no vôlei, por exemplo, vôlei mais salto e menos sprints.
Muito mais saltos e as mudanças de direção e não tanto os sprints. Pronto, é esta especificidade, individualidade e depois a questão fundamental da progressão e da sobrecarga.
Claro. Agora acho que se faltava-nos só tocar aqui mais dois pontos que eu acho que também são importantes, que é a parte da recuperação.
Exatamente. É a curva de adaptação de Selle, acho eu, que é uma curva muito simplista, é uma visão muito simplista de vários fenómenos complexos, mas basicamente o que nos diz é que há uma curva e após dar um determinado estímulo há uma diminuição na performance e é preciso que haja algum tempo de repouso para que depois haja uma supercompensação, ou seja, haja uma adaptação positiva.
E também não existe nenhuma relação, por exemplo, entre fadiga e maior risco de lesão?
Existe no sentido em que, por exemplo, no futebol, a FIFA fez muitos estudos epidemiológicos e perceberam que a grande maioria das lesões ocorriam no final de cada parte. Okay. Ou seja, e aí pensa-se que a fadiga tem um papel muito importante no risco de lesão. Não podemos quantificar e temos de ter cuidado, mesmo no nosso processo de reabilitação, porque nós não queremos matar a pessoa com exercícios. Queremos dar o estímulo certo.
Na quantidade certa. Temos
de dar. Não podemos nem correr o risco de dar um estímulo que seja muito baixo e que não provoque adaptação. Nem podemos cair no outro extremo, que é dar um estímulo tão grande, que a fadiga é tão grande, que vamos aumentar o risco de lesão.
Claro, eu lembro-me que quando treinava, na pré-época, e estamos a falar em escalões de formação, portanto 13, 14, 15 anos, lembro-me quando chegávamos à pré-época em setembro, começávamos logo a semana a treinar de uma maneira completamente louca e descabida, que passado dois dias, ninguém se conseguia mexer, ninguém conseguia fazer nada.
Mas aí depois há a questão não. da...
Mas isto de, para chegar
não,
ao
não
ponto
ter,
de...
Não se ter feito nada durante o verão.
Não, mas isto para dizer que não fizemos nada durante o verão e quando estamos na parte da reabilitação também estamos a falar de pessoas destreinadas que claro. Depois do processo cirúrgico tiveram algum tempo imobilizadas e sem conseguir sim, mexer, sim, portanto... Sim. Vamos bater mais ou menos no mesmo ponto. Sim. Isto para dizer que é preciso dar sobrecarga, mas também tem que ter atenção à sobrecarga que nós vamos dar. Porque, por exemplo, em clínicas, muitas vezes o doente tem uma intervenção diária e se nós damos tanta carga
num... Temos de gerir bem.
Claro, nesse sentido da gestão.
Muita carga num dia.
No dia seguinte
ele já não consegue...
Não conseguimos fazer nada.
Já não consegue cumprir com aquilo que é o objetivo do treino.
Portanto, também temos que manipular a sobrecarga que demos com a quantidade de vezes que a pessoa está connosco. Portanto, se a pessoa estiver connosco uma vez por semana ou duas vezes por semana, se calhar podemos exagerar um bocadinho mais. Se a pessoa tiver uma intervenção diária, temos que ter sempre em atenção que ela vem no dia seguinte. E se vem no dia seguinte, nós queremos dar sobrecarga ao músculo e pode haver algum tipo de desconforto a nível dor muscular, etc., no dia seguinte, mas não pode ser tão grande que impeça a pessoa de fazer coisas.
Falaste aí numa questão interessante, que é a dor muscular, o DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, não é indicativo de um bom treino. A pessoa não tem de chegar com dor muscular para que haja adaptação. Ela muitas vezes ocorre porque no nível de estresse tão grande, se dermos um determinado estímulo, até que haja uma adaptação a esse tipo de treino, vai ocorrer a dor muscular. Mas não é o objetivo de todas as sessões...
Que a pessoa no dia seguinte venha...
Que ele depois venha na sessão seguinte, que não sente as pernas ou que está todo partido. Não é esse todo o objetivo.
Sim, e se calhar essa também pode ser um indicativo para nós... De se a sessão anterior teve sobrecarga ou não. Porque se nós percebermos que repetimos 10 vezes um agachamento e se a pessoa no dia seguinte nos chega com dores musculares, nós nessa sessão se calhar sabemos que o necessário será o que nós fizemos ontem para provocar estímulo porque a pessoa teve sobrecarga e teve resposta. Certo. Não sei se isto faz sentido,
sim,
porque eu também não trabalho nessa área, mas...
Faz todo sentido. Dei a sugestão do RPE. Pacientes que percebam que são mais autónomos, que tenham uma maior autoeficácia para a realização de exercício, que tentem implementar o RPE e é muito importante que registem, pelo menos a parte do exercício, que registem, por exemplo... O número de séries, o número de repetições, a carga com que fazem, porque uma progressão que pode ser simples é aumentar o número de repetições.
Claro,
de uma semana para a outra, ele fazia 3 séries de 10, agora faz 3 séries de 11. e depois 12. E depois, se calhar, quando chegar às 15, estou eu a supor, aumentamos a carga, passamos do teraband amarelo para o teraband verde, claro. E volta a fazer 3 séries de 10.
E daí ser fundamental o registro em fisioterapia, que muitas vezes nos passa. Não. E às vezes...
Isto é só um pequeno benefício do registro, porque se falarmos, por exemplo, em termos de complicações legais que podem, devido à nossa prática, ainda tínhamos aqui conversa...
Não, sim. E pronto, acho que a única coisa que nos falta falar é de reversibilidade que existe. Portanto, se deixarmos mas de fazer...
Exatamente. Já qualquer fisioterapeuta sabe bem isso, porque percebe que um pós-cirúrgico vem com atrofia, vem com tantas coisas, e isso vem exatamente do desuso.
Outra coisa, era isso que eu ia dizer há bocado. O RP, precisamente em fisioterapeutas que trabalhem com o desporto, eu acho que é importante a pessoa ter noção do que é mesmo um RPE. E não é perceber o conceito, é fazer um determinado...
É sentir.
E eu acho que isto é uma ferramenta que, se a pessoa e se o fisioterapeuta que a vai implementar não sentir o que é o RPE, nunca vai ter noção do que é. E eu digo isto porque eu não trabalho com desporto, mas treino com alguma frequência e treino há algum tempo, há muitos anos. E até eu tenho alguma dificuldade, muitas vezes, em perceber se estou no RPE que quero ou não. E é muito mais difícil para mim transmitir a mensagem que quero ao doente se não conseguir, sentir.
E o RPE não é nada fácil e não é também a melhor ferramenta. Há outro tipo de ferramentas, mas são ferramentas muito mais avançadas e estaríamos a falar de partes muito específicas da reabilitação de pessoas muito específicas. Nomeadamente o controle da velocidade do treino, claro. A velocidade de cada repetição, mas isso acho que não é o fundamental. É interessante, pode ser utilizado em atletas, mas de modo geral, se dominarem ou se conseguirem explicar o vosso objetivo com o RPE de alguma forma implementarem com sucesso, já é excelente.
Sim, e digo RPE mais no treino de força, porque se estamos a falar em treino de resistência e treino cardiovascular, é mais fácil perceber o que é o RPE, não é?
Sim. O RPE está associado a uma dificuldade sentida, enquanto que no treino o 10 RPE é fácil de perceber, mas a diferença entre o 8 e o 9 e o 7 não é assim tão grande, e pessoas que nunca passaram por isso,
claro.
Então para eles é impossível distinguir, e para eles um 5, que é muito longe da falha, é um esforço tremendo.
Muito pronto. Bem. E pronto, acho que foi uma conversa interessante, eu gostei de a ter, porque não trabalho na área, mas é curioso, e eu, apesar de não trabalhar na área, e acho que é muito interessante,
mesmo na porque... tua área, pode haver aqui algumas coisas que façam sentido.
Não, eu vou ser sincera, eu na minha área acho que tudo faz sentido. Estes conceitos, sinceramente, adaptam-se a tudo. Não só a cardiorrespiratória e ao desporto, mas também à parte da neurologia, à parte da musculoesquelética. Eu acho que isto é uma coisa um bocadinho transversal.
Uhum.
Claro que vai ser adaptado, porque se nós estivermos a pensar numa população mais envelhecida, a sobrecarga que nós vamos ter, muitas vezes, nem sequer chega a ser necessário nós adicionarmos carga externa. E isso vai depender muito da pessoa que nós temos à frente.
Óbvio. Agora, é a tal individualização.
Claro. Não é, sem dúvida alguma.
Conseguimos justificar com qualquer indivíduo.
Exatamente. Não, mas acho mesmo que se adapta bem à neurologia. Claro está que se estivermos a falar na parte de cardiorrespiratória e na parte, por exemplo, de pessoas de treino em hemodializados, em doença renal, vão haver aspectos importantes que nós temos que ter muito em consideração.
Sim.
Temos em atenção que há algumas coisas...
Sim, algumas considerações específicas de determinadas patologias.
E determinadas populações.
Mas o princípio da sobrecarga vai se manter sempre.
Não, sim.
Sempre.
Obrigada por nos ouvirem. Esperemos que tenham gostado. Mais uma vez, até para a semana. Vemo-nos no domingo, como sempre.
Obrigado.
Muito obrigado.
Até para a semana.
Até para a semana.